reportagem.
Mais de 7 milhões de venezuelanos votaram ontem no referendo simbólico contra o projeto da Assembleia Constituinte. A oposição fala num dia histórico. Os apoiantes do presidente Nicolás Maduro consideram a consulta ilegal e continuam a dizer que a Assembleia Constituinte é a única solução para o país. A Venezuela está mergulhada numa crise económica e humanitária sem precedentes há mais de 2 anos. As ruas das principais cidades transformaram-se em autênticos campos de batalha entre os manifestantes e a polícia, enquanto que as autoridades fazem de tudo para reprimir o movimento social que eclodiu no passado mês de abril. Pelo menos 93 pessoas perderam a vida, há centenas de feridos e milhares de deslocados. Fogem à fome, à falta de cuidados médicos e ao desemprego. Os destinos são os países vizinhos, contudo, há muitos que estão a regressar à Ilha da Madeira. Dados oficiais da Segurança Social e do Instituto de Emprego da Madeira apontam para que mais de 8 mil pessoas tenham chegado à ilha nos últimos tempos. Contudo, o deputado madeirense do CDS-PP, Roberto Rodrigues, refere que estes números são apenas a ponta do iceberg.
A notícia que é divulgada, inclusive por meio de comunicação social venezuelana, é que cerca de 40 mil madeirenses estão a tratar do seu regresso à ilha. Estamos a falar de um número muito elevado de pessoas. Penso que muito acima do que é esperado, inclusive pelas autoridades regionais e nacionais, que de alguma forma têm que auxiliar a região, num caso de um êxodo assim tão massivo como se fala, e que acredito poderá ser muito complicado.
Mas acha que as autoridades estão preparadas?
Acho que não. Não estão, e acho que a região também não tem condições para receber tantas pessoas. A questão do emprego é uma questão importante. Temos consciência face aos números de desemprego da região, que são os mais altos do país, que qualquer pessoa que venha, por exemplo, da Venezuela, terá muitas dificuldades em encontrar trabalho.
A dificuldade de não encontrar trabalho não pesou na decisão de Adriana Rodrigues. A jovem chegou à Madeira há menos de um mês e já se inscreveu no centro de emprego. Na bagagem, trouxe a angústia de quem deixou para trás a mãe e 2 dos 3 filhos. A passagem foi paga pela irmã, que vive no Funchal há já um ano.
Vine a trabalhar eu primeiro porque também os passagens estão...
Vim para trabalhar, para conseguir dinheiro, para pagar a passagem dos meus filhos, mal consigo arranjar dinheiro. Peço que os tragam para cá e à minha mãe também. Espero que me deem o passaporte dos meus filhos, porque eles são menores de idade e não querem que eles saiam do país. Mesmo no aeroporto perguntaram-me onde tinha conseguido o dinheiro para a passagem.
Onde saiu o dinheiro para o passagem?
Numa viagem ao passado recente, Adriana pinta-nos uma Venezuela violenta onde se repetem as manifestações.
É horrível.
O ambiente no país é horrível, do pior. São muitas as manifestações onde morrem muitas pessoas, pessoas inocentes, pessoas que não têm culpa de nada. A polícia não faz nada. Muitas pessoas, devido às manifestações, perderam o emprego porque não podiam chegar ao local de trabalho. Muitas vezes tinham medo de sair de casa porque, quando saíam à rua, metiam-se com eles, assaltavam-nos e acabavam por perder o emprego.
Se metiam com eles, os roubavam.
Um país abandonado ao próprio destino, onde falta a comida, cuidados de saúde e medicamentos, uma equação fatal para muitos que não resistem, como recorda Adriana Rodrigues.
Sim, meu papá se um ano por falta de medicamento de atenção.
Meu pai morreu há um ano por falta de medicamentos, sofria de tensão, esteve um mês sem tomar medicação e não resistiu. Mas ele não foi o único. Têm morrido muitas crianças por falta de comida. As pessoas vendem as coisas a um preço muito elevado e o salário mínimo não dá para sustentar uma família.
O salário mínimo não dá para manter uma família.
As lembranças de Aura Gomes estão todas na Venezuela. Regressou em 2015 à Madeira para tomar conta dos pais que estavam doentes, mas na altura em que tinha tudo preparado para regressar, o filho diz-lhe que já não se sente em segurança para voltar a casa.
O meu filho não quer. Meu filho não, ele apanhou medo e ele dizia, não, mamãe, é muito inseguro porque eu para ir de casa à minha escola... E eu podia ir antes contigo caminhando. Eu disse, mamãe, agora não podemos fazer porque sabemos que pode acontecer qualquer coisa. E eu não quero ir. temos é que convencer a papá para que papá venha. Mas eu acredito, papá, não é fácil deixar uma vida e começar aqui de zero.
Não é fácil deixar para trás uma vida e, apesar da distância física, Aura Gomes segue atentamente a situação no país. A fé ajuda a acreditar em dias melhores para a Venezuela.
Tenho informes diários do que acontece e cada dia vai a pior. E não vai ser fácil reconstruir. Mas eu tenho fé que se realmente os Estados Unidos fazem a extradição de todos os cabeças de los soles, porque esses cabeças de los soles é o que estão a fazer, que o governo não saia de onde está.
E quem é que são essas pessoas?
As cabeças do narcotráfico. Sabemos que hoje em dia o grave problema que tem a Venezuela é a droga. Temos a inserção de Cuba, okay, que já temos um território invadido por cubanos, e a outra é a droga que temos. Então, sabe todo o mundo, Estados Unidos tem informação, que cabeças importantes dentro das Forças Armadas venezuelanas e dentro do mesmo governo têm que ver com essa droga.
A realidade na Venezuela é também acompanhada de perto pela Venexus. A associação nasce com o propósito de visitar os presos políticos nas cadeias para lhes levar alimentos e leituras. Contudo, a crise venezuelana levou a associação a criar um canal humanitário, como explica Lídia Albornoz, luso-venezuelana voluntária na associação.
Enviar medicamentos não é fácil até chegar à Venezuela. Chegam. Mas também temos uma coisa, que é o preço que pagamos para enviar os medicamentos. Não é só pedir a alguém que doe alguns medicamentos e agora, como é que enviamos? Por isso é que nós organizamos, há pouco tempo fizemos uma Zuma solidária. Muitas pessoas podem dizer, mas como vão organizar uma coisa que tenha a ver com música se as pessoas estão a morrer na Venezuela? De alguma maneira temos que arranjar medicamentos, temos que arranjar donativos, porque senão não se consegue. E neste momento, eu tenho receio às vezes de abrir o WhatsApp da minha família e que esteja lá alguém que morreu.
Lídia Albornoz regressou da Venezuela há 22 anos e nunca mais voltou, porém não cortou os laços que a unem ao país onde cresceu. Atualmente acompanha muitos dos venezuelanos que estão a regressar à Madeira, um regresso que nem sempre é fácil.
A falta de informação é uma das primeiras falhas que está a acontecer com as pessoas. Chegam de lá, o desemprego, o não saber como é que se ficam doentes, vão ao hospital, o que é que têm de fazer. As pessoas realmente pensam que chegam aqui e arranjam logo um emprego. Está muito difícil. Por exemplo, as pessoas estão completamente desinformadas. As pessoas acham que quando trazem uma criança para a escola primária precisam de pagar documentação para fazer a apostila de documentos. Este plano de contingência que supostamente o governo criou, que para mim não existe, já disse isto anteriormente, e não acredito num plano que, onde é que vão tirar dinheiro?
Roberto Rodrigues também se mostra reticente quanto ao plano de contingência. O deputado do CDS-PP na Madeira tece algumas críticas à forma como as autoridades nacionais estão a gerir a crise.
Infelizmente, o que toca às autoridades portuguesas e à própria Presidência da República, tem havido um certo alinhamento em relação a este problema da Venezuela e da comunidade. Estamos a falar de cerca de 1 milhão de portugueses e, portanto, nós compreendemos que haja algum cuidado nas palavras e na forma como se fala deste assunto da Venezuela, mas não podemos deixá-los esquecidos. Quanto contingência, se existe, não é muito conhecido de que maneira que ele é ativado e com quem é que é ativado. E, portanto, estas dúvidas são dúvidas que infelizmente ainda subsistem. Não só nos preocupa a nós, mas que preocupa a toda esta comunidade que também quer saber no dia de amanhã se a situação de facto piorar muito e a tendência a piorar todos os dias, como é que isto vai ser resolvido.
O deputado acredita ainda que no futuro a Madeira vai funcionar como uma espécie de plataforma giratória para estas pessoas, uma vez que reconhece que a ilha não tem condições para absorver tanta mão de obra.
Regulariza a sua situação em termos de nacionalidade, muitos deles são filhos de portugueses e têm direito a uma nacionalidade portuguesa e com essa nacionalidade poderão eventualmente viajarem para outros destinos, França, Inglaterra ou Espanha. Basicamente serão estes 3 países que acolherão muitas destas pessoas que cá virão, porque não há grandes condições para fixarem cá.
De acordo com os números do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, cerca de 52 mil venezuelanos pediram asilo político desde janeiro. Neide Ribeiro, de regresso da Madeira para a RFI.